Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
Débora era uma juíza. Quando eu penso em juíza, eu não sei vocês, mas eu penso numa mulher forte, porque eu só vejo juízas andando assim, ó. Decidida, inteligente, sábia, porque ela precisa tomar decisões muito difíceis, e não é dia após dia, é hora após hora, às vezes. E eu vejo uma mulher sensível quando eu penso numa juíza, porque ela tem sensibilidade para saber, por exemplo, se alguém está mentindo. Porque deve acontecer muito isso, né, nessas cortes. E eu vejo uma mulher muito assertiva. Então, para mim, Débora é essa mulher. Eu estereotipei Débora como essa mulher. E eu tenho como princípio para minha vida que eu modelo pessoas. Eu falo, eu quero ser igual aquela mulher. Pá. Eu quero ser igual aquela. Pá. Eu não fico tentando imitar, mas eu modelo. Eu falo, se Deus deu algo para ela, ele também pode me dar. Então, eu modelo muito Débora nisso. E Débora, o nome dela significa abelha. Abelha é o quê? Trabalhadora. Então, Débora era uma mulher trabalhadora. Sua história está escrita no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã. Antes dela, foram juízes em Israel, Otiniel, Eúde e Sagar. Ela é a única mulher citada na Bíblia com status de juíza. Única na vida. Sua origem parece ser simples, pois no texto bíblico ela é apresentada como esposa de Lapidote e que prestava atendimento como profetisa debaixo das palmeiras. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não espere a condição perfeita, a hora perfeita e a condição financeira perfeita para você fazer aquilo que Deus está te mandando. Porque a única juíza descrita no nome sentava embaixo de uma árvore para atender. Ela não tinha um escritório, um não sei o quê. Ela era juíza, ela podia exigir isso. Podia dar as carteiradas. Sabe com o que eu estou falando? Não. Ela usava o que ela tinha para viver tudo aquilo que Deus tinha para ela. Então, não espere a condição perfeita. Não espere. Eu já ouvi várias pessoas falando, não, quando eu tiver dinheiro, eu tenho filhos. Já ouviram isso? Eu não tinha dinheiro e eu tenho dois filhos. E deixa eu falar uma coisa para vocês, os filhos vêm com pão embaixo do braço. Eles vêm com o sustento deles. Porque quando a gente decide fazer a vontade de Deus, os céus se abrem sobre nós. Mas para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso ter o quê? Intimidade com Ele. E a sabedoria, ela é só conquistada através da intimidade. E a intimidade só é conquistada através de relacionamento. Tem horas que a gente vai ter que parar tudo, parar literalmente, parar. Entrar no seu quarto, porque Mateus diz, no secreto, é no seu quarto, e falar, Deus, o que, que eu faço agora? Quais são os caminhos que o Senhor tem para mim? Me conta seus segredos. Porque no dia a dia, todo mundo tem uma vida super corrida. E às vezes a gente não para literalmente, o nosso coração sempre está em oração. Mas a gente não para. Ó, pra vocês terem ideia, eu estava em São José dos Campos, acordei 5h30 da manhã, fui correr, depois tomei café, 7h30 peguei minha mãe e meus irmãos em São José dos Campos, que eu estava em Jacareí, e estou aqui em São Paulo. A nossa, imagina eu, não, para, vamos orar. Eu não ia chegar aqui para pregar. E Deus, Ele entende, Ele gosta disso. Deus é um Deus dinâmico, produtivo. Mas tem horas que a gente precisa parar e ir para o secreto e buscar a fonte de tudo aquilo que a gente precisa. Porque Deus, Ele nos fez um ser perfeito. Débora era uma mulher sábia, ela era tudo isso que eu falei para vocês. Mas se ela não fosse buscar em Deus a fonte que jorrava nela, ela não estaria com o nome na Bíblia. Porque de nada adiantaria tudo que Débora tem se não fosse a presença de Deus. O nosso diferencial é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos faz tomar as melhores decisões mediante as duas decisões que precisam ser tomadas. É só Ele. E muitas vezes, Ele já falou pra gente o que a gente tem que fazer. E aí a gente não quer obedecer. Porque né, é desconfortável. E aí o que, que acontece? A gente fala, Deus não está falando comigo. Deus, eu não estou te ouvindo. Deus não é mudo. Ele já falou. Talvez você que não queira obedecer. Com o tempo, Débora se tornou mulher influente, como profetisa e juíza de Israel, e liderou o povo contra a guerra. Gente, quando Débora foi levantada para liderar um povo, a mulher era subjugada. Mulher não era igual hoje, que a gente está empoderada. Não era isso, não. Mulher não tinha voz. E o que, que Deus faz? Porque Deus é um Deus de surpresas, é um Deus que surpreende. Pois é uma mulher que vai liderar isso aí. Pois é uma juíza sábia, porque ela busca a sabedoria dela em mim. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse em suas questões. Juízes 4, 14 e 15 diz, e Débora disse também a Baraque, Baraque era o líder, tá? Não era o esposo dela, era o líder da tropa lá. Vemos Débora chamando o guerreiro Baraque e disse que Deus daria vitória sobre o exército do rei de Jabim. Débora abençoou Baraque. E Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguindo por 10 mil homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Sísera e todos os carros de guerra e o seu exército. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Ele foi contra um exército muito mais poderoso que eu, mas ele tinha a palavra do Senhor através de uma mulher. Vá! E ele obedeceu. Às vezes, a gente procura muito algo vindo do pastor para nós. Não, se o pastor não falar, eu não vou fazer. Ou, não, eu não vou procurar fulano, porque o pastor é o pastor. Baraque, eu vi uma mulher num tempo que uma mulher era subjugada. Não subjugue quem Deus vai usar para falar com você. Porque Deus pode usar uma pessoa para falar com você que você não dá a menor atenção para ela. E é sobre ela que Deus quer falar sobre a sua vida. Esteja sensível à voz de Deus e não às pessoas. Às vezes a gente é muito sensível às pessoas, né? Fulano nem me cumprimentou hoje. Às vezes fulano é míope. E você está aí todo dodói porque fulano não te cumprimentou. Será que você é tão sensível assim para aquilo que Deus tem para falar para você? Será? Será que dói tanto quando Deus não fala com você, igual quando alguém não te cumprimenta? Se faz algum tempo que Deus não falou com você, aí a coisa é preocupante. Talvez não seja Deus que estava falando, é a sua sensibilidade que precisa ser aflorada. E sabe aonde essa sensibilidade vai ser aflorada? No seu quarto. No secreto. E nós que somos casadas, às vezes o quarto está ocupado. A gente faz o quê? Toma banho. É no banho que Deus fala com a gente quando o quarto está ocupado. E o quarto de quem está casado e tem filho, aí é ocupado mesmo. Aí não tem espaço. Mas Deus arruma uma tamareira para falar com você. Ao final da batalha, Débora cantou um hino de gratidão a Deus. Nele, podemos perceber o quão sensível Débora era com as questões de políticas e espirituais de Israel. Ou seja, Débora não se preocupava só com o umbiguinho dela, tá, gente? Ela fazia parte de um povo e ela estava preocupada com esse povo. Você tem orado pela tua nação? Você tem orado por São Paulo? Ou você só tem reclamado? Eu tenho orado, sabe que eu tenho orado? Deus, São Paulo vai ser uma terra de bom tempo de qualidade. De qualidade de vida. Eu não preciso ir para o interior para ter qualidade de vida. Para a praia para ter qualidade de vida. Eu tenho qualidade de vida na terra que o Senhor me plantou. E eu profetizo sobre essa terra. Porque se você só abre tua boca para reclamar do trânsito, das pessoas, do trem lotado. O problema não está em São Paulo. Porque Deus te plantou nessa terra e não foi só para consumir dessa terra. Foi para abençoar essa terra. E Débora fazia isso. Ela abençoava a terra que ela estava. E, gente, olha, para eu gostar de São Paulo foi uma luta. Porque sabe o que eu falava para Deus? A orgulhosa, porque agora eu sou a sábia, porque Deus trocou meu nome. Eu nunca vou morar em São Paulo. Nunca. E, gente, eu corri dessa terra. Viu? Eu morei nos arredores, na grande São Paulo. Mas nunca chegava na capital. E um dia Deus falou, através da boca do meu sacerdote, do meu marido. nós vamos para São Paulo. O que, que a orgulhosa fez? Bateu o pé e chorou, fez birra. Mas Deus tem me dado infinitamente mais nessa terra. Deus tem plantado amor e paixão pelo reino nessa terra. Deus tem me dado pessoas, conexões espirituais nessa terra. Deus me deu essa casa nessa terra. Agora eu falo para Deus, eu não quero sair de São Paulo. Daqui a pouco ele, sei lá o que ele vai fazer. Mas porque eu amo essa terra. E eu abençoo essa terra. E eu oro por essa terra. Porque São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Você tem o privilégio de morar nessa cidade. Na melhor, na maior, na terra mais dinâmica, que roda muito dinheiro. Quando tem trânsito, tem umas meninas aqui que sabem. Eu amo trânsito. Eu não amava. Mas com dois filhos em casa, trânsito é o meu secreto. Quanto mais... Não, Deus, põe carro na minha frente. E quanto mais carro, mais dinheiro nessa terra. E mais riqueza, e mais prosperidade. E mais gente pra gente ganhar pra Jesus. Cada carro tem uma história. Não é só um carro. E aí eu ouço a palavra de Deus e eu oro e podcast e produtividade. E vamos estudar e é dentro do carro. E só que eu saio pouco. Eu preciso sair mais. Assim, ó Senhor... Pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. Quantos aqui já viram o sol nascer? Não é uma força que vem e ele irrompe a escuridão e pá! Não é assim? De repente o sol está brilhando? Deus está falando que você é essa pessoa, tá? Você vai chegar em lugares que está tudo bagunçado e vai romper aquele lugar e você vai brilhar e a pessoa vai falar, ei, eu precisava de você aqui. Eu precisava de você nessa empresa. Você rompeu forças, sol brilhou aqui. Seja protagonista de onde você está, não importa onde seja. Vocês viram as reportagens essa semana? Sei lá se foi essa semana, porque está tudo tão... O Boechat morreu. E vocês viram o caso da Liliane? Da moça que salvou o motorista do caminhão, enquanto outros filmavam, Liliane protagonizou. Os outros foram coadjuvantes. Sabe o que aconteceu com Liliane? Porque ela decidiu irromper e ela decidiu fazer a vontade do pai. Porque a vontade do pai é amar uns aos outros, não precisa ficar perguntando. Ela tem um problema de saúde, vocês ficaram sabendo disso? Uma doença séria. E Deus mandou médico para curar Liliane. Ela não foi salvar a pessoa com segundas intenções. Ela só foi porque o coração dela estava inclinado a fazer a vontade de Deus, que é amar o outro. E aí o que, que Deus fez? Rasgou o céu sobre a vida dela. E falou, na tua maior dificuldade, eu te mando alguém para te ajudar. Porque enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus ele cuida das minhas, eu não preciso me preocupar. Ele está cuidando. Mas porque eu decidi protagonizar na minha vida. O moço do testemunho falou isso hoje também, né? Eu decidi não ficar sentado vendo o reino acontecer. Eu decidi avançar. Então que nós possamos avançar e não decidir ver a coisa passar. Eu quero fazer parte de um movimento dos céus nesse lugar. Nós temos igrejas em mais de 16 cidades. Eu faço parte de um grande movimento avivalístico que Deus está fazendo através da vida do pastor Carlito. Eu faço parte. E quando tudo acontecer, eu vou falar, eu pisei nesse lugar. E eu pus cadeira e eu limpei banheiro para a eternidade. Porque eu não estou fazendo só o que me mandaram. Eu estou colocando a mão naquilo que é eterno. Para conquistarmos pela sabedoria, precisamos entender que o poder do posicionamento... é liberado através da disposição. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Deus chama todos e depois capacita os disponíveis. Deus te chamou. E Ele vai te capacitar no processo. Lembra, eu não preciso ter as condições perfeitas. É no processo que Ele me capacita. É ferro afiando ferro. Pessoas precisam de pessoas. Nossa, mas tem uma pessoa tão difícil na minha célula. É, pois é, dessa mesmo você precisa, amado. Porque ela vai te lapidar e você vai lapidar ela. Nós precisamos disso. Que sentido faz a vida se eu só me preocupar com os meus problemas? Gente, nós vivemos num país de liberdade. Liberdade para comer, liberdade para falar, liberdade para fazer. Eu tenho uma amiga que mora no Catar, no deserto. Sabe quanto que é um ramo de tomilho lá? R$100. Aqui a gente paga R$1,50 e joga fora, estragou. Liberdade que Deus nos deu para participar do reino dele. Tem cristãos morrendo para falar do amor de Deus. E eu, às vezes, fico com vergonha de falar para o amiguinho do lado, que eu sou crente. Que eu sou crente, crente, eu creio no Jesus Cristo de Nazaré, no Deus Todo-Poderoso. Quem sou eu para ter vergonha do meu pai? Então deixa Deus te usar no processo. Não espere as coisas ficarem perfeitas. Tenha disposição e diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou contar um negócio para vocês. Logo que abriu a igreja, eu sou membro fundadora dessa igreja, tá, gente? Fundadora da fundação mesmo, não tinha nem prédio. E aí, eu tava lá, aí veio uma profetisa lá de São José, fez uma reunião com a gente, olhou para mim e pro meu marido e falou, Deus vai levar vocês aonde ninguém quer ir. Aí você fala, amém, aleluia. Eu não falei, não. Eu falei, eu não quero ir pro sertão. Não combina comigo, não orna. E aí Deus deve ter rido da minha cara, obviamente, porque... E hoje, Deus tem me dado um coração de influência nas redes sociais. E eu tenho ido aonde ninguém quer ir. E eu tenho ido para onde as pessoas não vão. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Espere Deus te surpreender. Porque Ele gosta disso. Então, quando Deus te der uma ordem, não retruca não, vai. No meio do caminho Ele vai te falar se é isso, se é aquilo. Abraão, vai. Para onde? Não te interessa, querido, vá. Vá que eu te dou condições no caminho. E o que, que a gente fala de Abraão hoje? Pai da fé. Olha que importante. Imagina se Abraão tivesse falado, eu não, você não quer me falar para onde eu vou? Tô fora, que medo. Não gosto de mudanças? Imagina. Então, é liberado através da disposição. Sabia? Deixa eu te falar uma coisa. Que você foi levantado para mudar a história da tua família. E se você está aqui ouvindo isso, é porque é você mesmo. Porque senão outro estaria aqui ouvindo. Então quando você se levantar daqui, se levanta para mudar a história da tua casa. Aonde há escassez, você vai levar abundância. Aonde há divórcio, você vai levar casamento saudável. Aonde há filhos rebeldes, você vai levar filhos convertidos ao seu coração. Aonde há palavra dura, você vai levar amor. Aonde há falta, você vai levar infinitamente mais, porque dentro de nós flui rios de águas vivas. É na tua família, na tua casa. Deus, eu quero ser missionário. Seja primeiro dentro da tua casa. Se você não ouviu ainda de nenhum parente teu, você é uma bênção, reveja o que você está fazendo de errado. Porque é muito fácil ser uma bênção aqui na plataforma. É muito fácil. Quero ver o meu marido e os meus filhos chegarem e falar, mamãe, você é uma bênção, amor, você é uma bênção. Aí eu sou uma bênção mesmo. Aí eu fui validada no meu principal papel. Porque eles enxergam eu quando eu tô cocô do cavalo do bandido. Sabe, a craca. Craca é o que eles veem. Porque, sabe, olha, a gente tem passado um momento em que as mulheres estão querendo se igualar aos homens. E eu acho isso muito triste. Porque nós não somos menores que os homens, mas nós somos diferentes. E enquanto eu quero ser igual ao homem, eu abro mão de toda a excelência, de tudo aquilo que Deus me deu, para ter algo que Ele não deu para mim. E sabe quando eu descubro isso? Porque eu não quero ser igual a ninguém, não. Eu falo, meu filho, vai viver o seu negócio, eu vou viver o meu e vamos junto também. Porque eu falo, não, meu marido... Me dá essa conta aqui que eu pago. Pode deixar que eu faço. Não presta pra nada mesmo. Aí o vidro da azeitona tá duro de abrir. Aí o ser humano que não presta pra nada mesmo, vem aqui abrir pra mim, amor, eu preciso da sua força. Ou a barata surge lá na tua casa. Misericórdia. Cadê o homem para matar essa barata? Débora sabia exatamente quem ela era. Tanto que na Bíblia ela chamava de esposa de Lapidote. Ela se submetia ao marido dela. Ela era sujeita ao marido dela. Não porque ela é menor, ela é profetisa, ela liderou o exército para ganhar. Olha o poder dessa mulher. Mas dentro de casa, era Lapidote que ditava. Porque Deus fez assim. Então, mulher, se você não está sujeita ao teu marido, vai buscar lá no seu secreto essa sugestão que ele vai te dar. Não vai ser difícil. Levanta a missão do teu marido. Porque quando a missão é aqui, olha como é fácil eu me sujeitar. Mas quando a missão é aqui, eu tenho... Aí fica difícil, né? Mas se Deus tem prometido algo grande para você que é mulher, ele tem prometido algo maior ainda para o seu marido. Participe com Deus, esteja à disposição dele dentro da sua casa. 2, se revela na sabedoria. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas procuravam para que ela decidisse suas questões. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Você tem decisões difíceis para tomar todos os dias na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está no ano de conquistas. Se alguém aqui não sabe, vou explicar. O nosso pastor sênior, o pastor Carlito, ele recebe todo ano uma palavra profética. E essa palavra rege o nosso ano. E é impressionante, impressionante, como quando eu tomo posse disso mesmo, ela rege mesmo meu ano. Teve ano da intercessão, a gente teve que orar pela eleição. Teve ano do crescimento. Pensa um ano do crescimento, gente. Se crescer dói, pensa um ano. Pensa. Mas eu precisei crescer para chegar na conquista. Não é bagunçado assim, não. E aí eu estou no ano da conquista agora. Ah, mas deixa eu falar uma coisa para você. A conquista só respeita os corajosos. Então, a conquista ela vem através de decisões difíceis. Só que a boa notícia é que Deus dá sabedoria livremente de boa vontade. Decisão difícil para quem não tem Jesus. Decisão assertiva para quem tem quarto secreto, rios de água viva. Não deixa de ser difícil, não deixa de ser grande, mas é assertiva. E eu não tenho medo de errar, porque eu sou corajosa e vou conquistar. Imagina se a pessoa fosse lá chegar para Débora, porque Débora decidia as questões do povo todo lá. Eu sei lá quanta gente era, devia fazer fila, tipo INSS o negócio. E a bichinha sentada lá na tamarena, plena, linda, porque ela devia ser linda. Elegante, terninho, não sei, acho que naquela época não tinha, mas... Mas é que vamos pensar nos dias de hoje, né? Aqui tem o fórum, as mulheres andam todas, né, elegantérrimas. E aí, sentada lá, aí vinha alguém e dava uma coisa muito difícil para Débora responder. O que Débora ia fazer? Se esse era o trabalho dela. Se ela fosse covarde. Porque uma coisa é a gente decidir da nossa vida, gente, dar ruim pra gente, deu ruim com a gente, né, não? Mas dá ruim com o outro. Que se dá ruim com o outro? E Débora, o trabalho dela... Mas ela sabe qual era a segurança e a coragem de Débora? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo. Ela só tinha segurança porque ela tinha Ele. Só. E você? O que você tem que tem te dado segurança? 2, 3. Manifesta pela entrega da palavra de Deus. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisom, que sou mulher. E os entregará em suas mãos. Somos transformados pela palavra de Deus. Você tem boas notícias para todos. Todos. Você tem boas notícias para todos. Se você não tem boas notícias para todos, de novo, volta para o seu quarto. Porque se você é a pessoa que está reclamando junto com o outro... Se você é a pessoa que só vê coisa negativa no outro... Está faltando um rio de água viva aí dentro. Porque não é possível que você não tenha nada para agradecer. Porque quando a gente olha qualquer situação, gente, qualquer situação, qualquer uma, com gratidão, a nossa visão se expande. E nós recebemos muito mais do que aquilo que nós pedimos ou buscamos. Mas se você só olha o problema, é só o problema que você vai ter. E não é, ah, porque o universo, Deus, o mundo está contra mim. Não, filha, é você que está enxergando só o que não deve. É você que tem mais inclinação para o pecado do que para a palavra de Deus. Porque se você só está reclamando, é porque o teu coração só tem isso para oferecer. Porque em situações difíceis, gente, afiando, gente, lembra? É a minha boca que vai dar vida àquilo que eu não vejo. Eu não orei, quero pregar sobre Débora. A minha boca deu vida àquilo que não existia. Ao que a sua vida está dando? Ao que a sua boca está dando vida? Ou ao que a sua boca está abortando? Sabia que não é mulher só que aborta? Homem aborta com a boca. E se você só reclama, só fala, só murmura, sabe o que vai acontecer? Tudo à tua volta vai ficar ruim, porque contamina. É igual uma doença. Sabia que reclamação é um vício comportamental? Vício. Igual droga. Quanto mais a gente reclama, mais a gente se sacia. Mas, ai, que bom. Falar mal dos outros também é um vício. Ai, nossa, eu não consigo conversar se não for para falar dos outros. Não consigo. Porque eu tenho que falar o que eu penso. Fala da palavra de Deus, entregue boas novas, boas notícias do Senhor. Começa a prestar atenção naquilo que você está falando. Porque se vem de Deus, gente, cria vida. Se vem de Deus, cria conexões. Se vem de Deus, você tem estratégia correta. A Débora chegou e falou, é 10 mil, é assim, chama fulano, faz isso com ciclano. Estratégia, Deus é minucioso. Ele não vai chegar para você e falar, pá, faz. Ele vai te dar estratégias no caminho ou no começo. Porque ele é Deus. Ele simplesmente é Deus. Traz consigo, quarto, traz consigo a graça da compaixão. Juízes 5, 9. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem ao Senhor. Tudo o que fazemos, precisamos colocar o coração. Paixão. Eu amo tanto a minha família que o meu coração está ali. Aí eu amo tanto a minha família que eu quero levar eles para lugares altos. Eu amo tanto essa igreja. Eu amo tanto essa igreja que eu estou no meio dos voluntários, está escrito aqui. Eu estou no meio do povo, eu quero levar essa igreja a avançar. Eu amo tanto essa igreja que eu quero que todo mundo saiba os tesouros que tem aqui dentro. Porque essa igreja é o que está trazendo vida para mim o dia que eu estou mal. Porque é para alguns dessa igreja que eu ligo e falo, gente, o dia está ruim, me ajuda, ora por mim. Ou, sei lá, faz alguma coisa. E é através dessa igreja também que Deus tem usado e levantado pessoas para me abençoar e eu fico até constrangida. Que amor é esse? Só que se você está andando sozinho, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse final de semana eu estava orando e eu falando, Deus, por que que tal área da minha vida ainda não rompeu? Graças a Deus nessa área, que eu não vou contar para vocês, tá? É um segredo meu do papai. Eu tenho tido bons testemunhos, bons resultados, mas ainda não é uma explosão igual o sol. É uma área só. E eu falei, Deus, por quê? E aí ele me deu a palavra, independência. Até hoje, até essa revelação, se eu te desse o que você precisava, você seria independente de mim. E você acharia que são os seus dons e os seus talentos que estão te levando aonde você quer chegar. E não é. Sou eu. Porque se Deus, ele deu o dom pra gente. Se ele tirar, não sobra nada. Porque você não vai conseguir fazer o que você acha que você é o todo-poderoso chefão. Então é nele que eu me movimento, é nele que eu existo. E eu falei, Deus, hoje eu estou pronta para ouvir essa palavra independência. Porque eu não estava. E hoje eu me coloco totalmente dependente do Senhor. E eu tenho pedido para Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. E eu não quero menos de mim, eu quero tudo do Senhor em mim. porque eu não quero nada de mim, porque eu não presto para nada. Porque se não for o teu espírito, eu não tenho compaixão pelo outro. Se não é o teu espírito, eu não tenho amor pelo outro. Se não é o teu espírito, eu vivo para mim, totalmente egoísta. Se não é pelo teu espírito, eu peco. Eu morro emocionalmente e espiritualmente. Porque é o teu espírito que me movimenta o tempo todo. Então, levem compaixão aonde vocês forem. Compaixão. É paixão. É paixão. Tente olhar agora para dentro de você mesmo e veja se você não está numa rodinha do hamster. Sabe a rodinha do hamster? Cai sempre nos mesmos pecados, faz sempre as mesmas coisas, chora pelas mesmas coisas sempre, não tem nada de novo, dorme, acorda, trabalha, sabe? Eu tenho falado, Deus, não é nesse lugar que eu quero viver, não. Se for para pecar, até que seja pecado novo. Não é para pecar, mas se for para pegar, que seja inédito. Cansei de chorar pelas coisas velhas. O que, que o devocional falou hoje? As minhas inseguranças, as minhas dificuldades vão se dobrar ao poder da glória de Deus. Tem vezes que eu acho que a gente fica tentando, sabe, correndo atrás do pecado que Deus já curou? Falei, Deus, ó, a partir de hoje, negócio de independência, eu não vou mais ficar pensando, ai, por que que eu faço isso? Por que que eu ajo assim? A hora que o Senhor tiver que me revelar, o Senhor vai me revelar no caminho, porque agora eu não vou ficar mais preocupada com isso, não. Eu vou me preocupar em avançar. Eu vou me preocupar em salvar o cara do ônibus lá, do caminhão, igual a Liliane. Porque às vezes a gente está tão preocupado em nos entender, e, gente, a gente é o ser humano estranho. Faz uns negócios que não sei de onde a gente tira. Para quê? Fala. Aí fala, depois fala, por que que eu falei isso? Por que quis? Falou, por que quis? Ah, me convidou, já foi. Não, não foi. Você quis. Leve paixão para onde você for. 5. Resulta em disposição e louvor. Desperta, Débora. Desperte, desperte e rompa os cânticos. Deus chamou uma mulher no tempo que mulher era subjugada. E você está aí preso aos padrões da religiosidade. Deus já te libertou, querido. Para a liberdade você é livre. E às vezes você tem vergonha até de levantar a mão para louvar a Deus aqui dentro da igreja. Porque o que vão pensar de mim? O que vão pensar? Quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Quer correr, corre. Quer misturar ranho com lágrima, mistura. Sabe aquele choro que vem da alma, que você já não sabe, mas que aí faz assim, é o ranho vem... É esse mesmo que quando a gente chora, Deus transforma. Porque é a craca saindo, literalmente. Para de ter vergonha do... E se Deus mandar você chegar pro fulano, ciclano da rua? Ó, Deus mandou te dar uma palavra. Você fala, eu não, Deus, que vergonha. Abre a boca. Tem gente esperando aquilo que tá dentro de você e você tá com a boca fechada. A cura que tem gente buscando tá dentro de você e você tá preocupado com o que vão pensar de você. Porque Deus, Ele gosta, Ele ama fazer com que os filhos deles colaborem uns com os outros. Eu libero uma unção de ousadia nesse lugar. Você vai falar na reunião do teu trabalho. Você vai falar com os seus filhos de uma forma correta. Você vai resolver os problemas na tua família. Você não vai ter medo, porque o que brota em você são os rios de água viva. Porque você tem um quarto de guerra. Quem já assistiu o Quarto de Guerra? Quem não assistiu tá perdendo. Vai assistir. Tem no Netflix. Tem mesmo, gente. Assiste. Sério. Se tem uma coisa nessa mensagem que você vai ficar dentro do teu coração e é assistir esse filme. Se o seu quarto de guerra tá meia boca, a sua vida é meia boca. E aí a culpa não é dos outros, não. A culpa é tua. Ah, falo mesmo. Tô mentindo. Porque eu vejo muita gente colocando a culpa da sua, das suas cracas no outro. Não, mas se minha mãe não tivesse feito isso, porque o meu pai, porque a minha avó me abandonou. Te abandonou quando você era criança. Hoje você é adulto e ainda está vivendo igual uma criança? Sabe, os pais são os culpados que não têm culpa? Se você está decidindo ainda viver como menino, a culpa não é do teu pai, não. A culpa é tua. E Deus, Ele nos criou e nos forjou para a sua maravilhosa luz. E a maravilhosa luz de Deus é para os corajosos também. Então, gente, ó, eu não tinha tempo. Ah, desculpa, ó, pondo a culpa nos outros. Eu não tinha tempo para fazer meu devocional, porque eu já acordava atrasada, ia criança e chorando. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a acordar 5:30 da manhã. Se é esse o horário que eu tenho, é esse o horário que eu vou ter. E aí sabe o que eu faço 5:30 da manhã? Eu vou ler minha Bíblia, meu devocional e vou orar. E tem dias que eu acordo falando, Deus, pra que tudo isso? Não vou mais acordar nada 5:30 da manhã. Não vou, sabe, né? Na craca, um negócio chamado TPM. E aí sabe o que eu faço? O meu devocional pega e fala, vai. Porque os sonhos grandes de Deus são para pessoas grandes. Eu sou pequena, mas eu sou grande. Porque sonhos de Deus grande não cabem em pessoas pequenas. Mas se eu não ouço isso às 5:30 da manhã, eu vou ouvir só isso 9 horas da noite, eu já passei um dia inteiro me rastejando. A sua agenda tem que ser movida para você estar com o pai. E não ao contrário. Quando meu filho nasceu mais velho, todo mundo, não, ele tem que dormir às 8 horas da noite, tomar banho meio-dia, nananana. Eu falei, ele que chegou depois, ele que vai se enfiar na minha rotina, eu, hein? É 11 horas da noite que vai dormir, porque eu tenho célula, vigília, TPL na época. Ele vai para esses lugares e 11 horas da noite ele vai dormir. Porque eu não vou deixar de viver os planos de Deus, porque meu filho está aqui. E sabe o que eu estou deixando para o meu filho? Um legado. Porque o meu filho vai criar os filhos dele falando, eu, hein, você vai viver a vida com Deus, não vai ficar dormindo, não. Porque eu estou colocando o meu filho numa atmosfera de adoração. E não ele, porque ele não tem maturidade para falar que horas eu vou dormir. Mas eu tenho maturidade para falar que horas ele vai dormir, porque o espírito dele está recebendo. Porque o espírito do meu filho não tem 4 anos. O espírito do meu filho é maduro. Mas só é maduro porque ele está nesses ambientes. 6. É 6? Muito bem. Então, esperto, gente. Conduz à vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Canta agora essa vitória, canta. Para ter vitória tem que ter luta, amado. É. Já viu alguém ter vitória sem luta? Eu nunca. Cadê? Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Tua vitória virá. Luta, lute com sabedoria como Débora. Você tem levado paz por onde você anda? Quando você chega, a tua presença é benquista. As pessoas, quando você chega, falam assim, nossa, que bom que você chegou, eu precisava falar com você. Ou quando você chega, você fala, misericórdia. Af, af, fulano chegou. Vou até tomar um café para aguentar. Libere palavras proféticas e seja sábio. O Senhor trará conquistas que você está lutando por elas. Tem luta que faz tempo? Deus está liberando essa conquista hoje. Mas é a medida da sua entrega. É a medida da sua expectativa. É a essa medida que Deus vai te entregar. Sabe por quê? Porque Deus é um Lorde. Ele não vem e invade a gente. É isso aqui que eu quero que você viva e pronto, acabou. Se você está disponível assim, ele vai te dar assim. Se você está disponível assim, ele vai te dar assim. E a medida da tua disposição. Por que ele não me falou sobre independência antes? Porque eu não estava pronta para ouvir. E aí o que aconteceu? Eu até ia ouvir, mas eu não ia obedecer. Porque o que Deus fala e a gente obedece, converte em graça, vitória, expectativa. Hoje o Senhor te chama para um posicionamento de vida e fé. Não se posicione diferente disso. Não se posiciona para a morte. Eu não falo só morte física, não. Tem uns doidos dirigindo aí na rua, parece que quer morrer. Não, eu estou falando de morte, de vida emocional, de vida abundante. Antes, quando Deus falava negócio de vida abundante para mim, eu falava, Deus, isso aí, ó, isso aí é para os outros. Isso aí não é para mim. Pobre pecadora, ah, tadinha da Thaís. Ah, mas é para mim sim. Porque Satanás não vai mais me roubar minha vida abundante, não. Porque é abundante. Mas, Deus, eu nem tenho dinheiro, mas é abundante em saúde, é abundante na sua casa. Olhe para as áreas abundantes da sua vida, pegue fôlego e vai para as áreas que ainda não superabundaram. Pegue impulso nas áreas que estão abundantes na sua vida. Decida hoje se posicionar em Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas, na raiz da palavra, sabe o que significa? Todas. Tudo é tudo. Tudo coopera para o teu bem, até quando você bate o dedinho na quina da mesa. Dói, né? Mas está te ensinando a não falar palavrão. Cooperou para o teu bem naquele momento. O troço que dói. E olha que eu já tive 2 filhos. Tudo, quando tiver ruim, pensa, está cooperando para o meu bem. É um deserto a menos. Para você subir no cume mais alto, na colina mais alta, você começa da onde? Do mais baixo. E quando a estrada é assim, você precisa descer lá longe para pegar impulso para ir para o lugar mais alto. Construa edifícios nos lugares baixos, porque aí eles sobem. E casas nos lugares altos. E faça morada nesses lugares. Tem gente que vive no deserto e passa pela vitória. Troca o mindset. Viva na vitória e passe pelo deserto, porque as coisas cooperam para o teu bem.